No ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos...
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa especial do Mês das Mulheres. No Observatório do Terceiro Setor de hoje, vamos conversar com três representantes do universo feminino. Márcia Mussali, mestra e doutora em Serviço Social, Políticas Sociais e Movimentos Sociais pela PUC São Paulo e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Márcia.
Boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Joel.
Márcia, o que está acontecendo com o nosso país? Como diz a última operação da Polícia Federal, que país é esse?
O que está acontecendo com o planeta? Com o mundo?
Muito bem. A nossa outra convidada é Carmen Dória de Freitas Ferreira, advogada e presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. Boa tarde, Carmen.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. É um prazer renovado estar aqui, mais uma vez participando desse programa tão seleto, com esses assuntos tão interessantes que dizem respeito a todas nós. E em especial esse, né? Em homenagem a nós, mulheres.
Vale a pena comemorar o mês das mulheres? O dia já passou, né? Que foi 8 de março. Vale a pena, no nosso país, nos dias de hoje, comemorar, sobretudo da mulher negra?
Olha, as mulheres merecem ser relembradas todos os dias, e não apenas em um mês do ano. É, por tudo que nós mulheres fazemos, por tudo que representamos, todos os dias deveriam ser dias de comemoração. E o que impede essa comemoração deve ser objeto de reavaliação para melhorar as condições de vida, para que nós tenhamos realmente uma felicidade, uma igualdade mais real, mais fraterna, né? Para que nós tenhamos realmente uma cultura de paz.
Nossa outra convidada é a jornalista Suzana Sarmiento. Ela é presidente da Viração Educomunicação, uma organização de comunicação, educação e mobilização social entre adolescentes, jovens e educadores. Ô, Suzana, é um grande prazer te conhecer. Muito obrigado pela sua presença.
Tudo bem? Obrigada. Agradeço o convite de falar um pouquinho do nosso trabalho e também compartilhar e trocar informações com as outras especialistas e com o público aqui.
Falando no seu trabalho, a Viração tem há quanto tempo atuando no terceiro setor?
A Viração começou em janeiro de 2003, né, no ambiente do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, mas ela começou um pouquinho antes do movimento de algum grupo de jornalistas. O idealista é o jornalista Paulo Lima, né, que ele se autodenomina sonhalista, junto com outros comunicadores que desejavam mostrar o jovem de uma outra forma, mostrar o jovem pelo jovem, né, ele produzindo o conteúdo dele. E aí a ferramenta mais adequada desse grupo de especialistas foi usar a educomunicação, ou seja, trabalhar com duas áreas importantes, a educação e a comunicação.
O jovem está mais participante do ponto de vista político?
Com certeza. Ainda a gente teve o estatuto, né, aprovado recentemente, mas é lógico que ainda tem uma trajetória ainda bem longa de luta, aprovação de políticas públicas importantes para esse público, mas ele é super atuante em diferentes ambientes políticos, redes sociais e comunicação, né? E é um ator político muito importante para defender pautas relacionadas a direitos humanos.
Ele esteve presente nas manifestações de 2013.
Sim,
ele volta
em junho.
Às ruas agora?
Então, a gente vem observando que em junho de 2013 teve muito público jovem, né, que a pauta, foram várias pautas discutidas, mas a principal foi relacionada à mobilidade, transporte público, né, inclusive encabeçada por um movimento social formado por jovens universitários, enfim. Mas, por exemplo, a viração, ela tem um papel de formação com esses jovens, de formação política, em relação a temas de direitos humanos também. Essa é a nossa preocupação também.
O trabalho de vocês vai ser muito necessário no momento que a gente vive no país.
Informação.
A ONU lançou a campanha para criar um playlist da Felicidade. A reportagem foi de Gar Júnior, de Nova York, que nós colocamos no ar na semana passada. A pedido de ouvintes, nós vamos tocar novamente, vamos colocar novamente no ar essa reportagem do Edgar Júnior. A Felicidade tem música? Se tem, com essa pergunta, as Nações Unidas querem saber dos cidadãos de todo o mundo qual é a canção que põe um sorriso no seu rosto. Qual é a canção que põe um sorriso no seu rosto, Márcia Mussalem?
Todas de Cartola.
Todas de Cartola.
Todas de Cartola. E inúmeros, né? A música é maravilhosa, a música liberta, ela apaixona, mas Cartola sempre é muito atual.
Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim.
Não estranhe o ouvinte do Observatório do Terceiro Setor. Aqui nós temos música também. Um pouquinho mais, Cleber.
Pois bem, sei que não queres voltar. Parabéns. As rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti.
E você, ouvinte, pode participar do programa pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou postando aí em nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. Vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes.
Bate outra vez, com esperança do meu coração, pois já vai terminando.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendência Mídia. A porta de comunicação para seu sucesso.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
O projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Márcia Mussalem, professora Carmen Dora de Freitas Ferreira, advogada, e Suzana Sarmiento, jornalista. Nós conversamos aqui no intervalo, e logo no início do programa, a Márcia me falava da repercussão. como anunciei a você, ouvinte, ela é nossa colunista no Portal do Observatório. E a última coluna dela causou polêmica, sobretudo com porque as mulheres não gostaram e os homens sim, né, Márcio? Você estava me contando? A coluna dela é a defesa da vida, a descriminalização do aborto já. Ali ela defende o aborto, não
sim,
é isso?
Sim, a descriminalização urgente e o aborto ser encarado, né, como uma política pública, questão de saúde pública da mulher. Eu fiquei surpresa, porque até então recebi algumas mensagens de homens elogiando, enfim. E as mulheres não. As mulheres ainda da classe média ainda defendem muito, com muito conservadorismo e preconceito, e não encaro isso como um problema de saúde pública que deve ser enfrentado urgente no Brasil, que somente as mulheres pobres e excluídas são as que mais sofrem esse problema. Tanto é que o Brasil hoje, o aborto é o quinto causador de mortes maternas. É um absurdo. Por quê? A ausência de assistência, a ausência de política... É um número alarmante. Então, acho que chega de hipocrisia. É muito fácil a classe média alta, condenar um aborto, esses políticos evangélicos conservadores que estão lá, que não querem tocar no assunto, deixa de lado, e mulheres morrendo. Eu acho que a defesa da vida é a defesa da mulher. E hoje há uma boa parte dos políticos e juristas que defendem o feto. Antes do feto existe uma coisa que se chama a mulher, a cidadã, a que está viva, a que está em sociedade. Então, por que não a gente encarar esse problema como o Uruguai encarou e outros países estão encarando e descriminalizando realmente o aborto?
Suzana, você esperava esse dado que a parcela da população feminina ainda resiste ao aborto?
Olha, pessoalmente eu acompanho, não só como comunicadora, mas os debates que rolaram nas redes sociais, especialmente no Facebook. Estou até procurando também o que na Agência Jovem de Notícias a gente retratou, mas eu não sei se vocês estão lembrados, várias mulheres que foram contra o aborto postaram imagens delas durante a gestação, com suas barrigas. E eu acredito que tem que ter mais informação.
Há uma distorção aí, né? Na verdade, utilizaram a maternidade
para... Mas não foi na causa da questão, né? Aí você tem o quê? Uma distorção no debate, né? Você não tem um debate claro, né, relacionado com o tema, né? Como que isso impacta nas políticas públicas, porque é uma questão de saúde pública,
é,
né?
É verdade. Ô Carmen, você acredita que as mulheres brasileiras vão conseguir fazer um debate de alto nível a respeito do aborto aqui no nosso país?
Acredito que sim, embora a questão seja bastante delicada e bastante polêmica, mas nós temos mulheres bastante capacitadas para enfrentar esse debate e colocar as suas opiniões, né? E até esse viés de ser uma questão de saúde pública, porque se tem notícia de que realmente acontecem muitas mortes decorrentes dos abortos clandestinos que são praticados. Então nós temos mulheres preparadas sim para fazer o debate.
Muito bem. Ô Márcia, diante dessa reação de que os homens aprovam mais do que as mulheres, como você vê essa questão a médio e longo prazo? Precisamos de políticas públicas, de esclarecimento, sobretudo para a população de baixa renda. Como você imagina o encaminhamento dessa questão a médio e longo prazo?
Eu acho que essa é uma questão que não dá mais para colocar debaixo do tapete. As vítimas maiores da não descriminalização do aborto são mulheres pobres e excluídas. Excluídas do ponto de vista social, econômico, político, são excluídas de tudo. E, ao mesmo tempo, as políticas sociais são fundamentais nesse país, de educação. Claro que tem que ter políticas mais fortes em relação a isso, ao atendimento à mulher, à prevenção, a questão da sexualidade tem que ser discutida. E isso tem que ser encarado e tem que ser discutido, tanto a nível da sociedade civil, como também com relação aos políticos que estão negando isso. Colocam o aborto como se fosse um crime hediondo. É isso que a Constituição coloca. Inclusive, vai retornar agora no Congresso as últimas notícias, dos evangélicos, a CPI do aborto, para criminalizar cada vez mais e punir as mulheres. Isso é um retrocesso, isso é um absurdo. Enquanto o Uruguai e outros países, o Uruguai acabou de fazer um referendo com a população para saber se diminui, por exemplo, a questão da redução da maioridade penal e do aborto. Eles não aprovaram, descriminalizaram e não reduziram a maioridade penal para 16 anos. Então, tem questões como essas, a descriminalização do aborto, que alguns países estão enfrentando. E o Brasil, nós estamos, parece que, retrocedendo. Então, é preciso politizar, é preciso a gente discutir isso e colocar na pauta de políticas públicas, porque as mulheres pobres, a classe média é diferente, ela vai fazer aborto em hospital, ela tem toda uma assistência, mas a mulher pobre não.
E você, ouvinte, é a favor ou contra a questão do aborto? Ligue para a gente e dê sua opinião. Como eu já disse, a Carmen Dora Freitas Ferreira, ela é nossa colunista no Observatório. E o seu último texto, Reflexões sobre a Dignidade Humana, fala a respeito da igualdade entre os seres humanos. E nós sabemos que o nosso país está muito longe de ser verdade. E, sobretudo, essa igualdade, quando você reflete, Carmen, é também sobre a mulher negra, que tem que recorrer ao aborto por causa de preconceito e por causa de discriminação. Então ela é punida duas vezes, né? Por ser negra e por recorrer ao aborto.
Essa expressão, a mulher negra tem que recorrer ao aborto, discordo um pouco. Nesse texto que você está falando, que eu faço a reflexão sobre a dignidade humana, eu procuro analisar a ofensa que a pessoa sofre quando esse preceito constitucional é desrespeitado. E ele é desrespeitado quando você não é tratado como igual, quando é negado assistência, quando é negado a escola, quando é negado o convívio social. É uma forma de afronta ao princípio da dignidade humana. E aí não só as mulheres negras estão sendo ofendidas, mas o universo das mulheres, de uma maneira geral.
Muito
então,
bem.
Nós temos o quê? Uma lei máxima, que é a nossa Constituição, que é taxativa, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Só que o que nós vivenciamos na prática não é isso. Nós temos uma igualdade formal, mas não uma igualdade real, em todos os sentidos.
Já foi discriminada, Sra. Jana?
Por ser mulher?
É, por ser mulher.
Acho que assim, de cabeça, não. Assim, nos espaços que eu frequentei, depende, assim. Tipo, assim, sem, porque eu tenho um costume de, alguns momentos, viajar sozinha, né? E em alguns lugares, veio um discurso machista, umas cidades da América Latina, falou, como assim você está viajando sozinha? Mas tem algum, porque...
Como se fosse um absurdo, né, o fato.
Você circular sozinha, né? Uma mulher viajando sozinha, indo, né, conhecer lugares, enfim. E eu achei tão engraçado, mas eu acho que vai também da história, da cultura daquele local também, né? Porque da religião, também discurso religioso daquele país, daquela cidade.
Mas, de qualquer forma, você sentiu a discriminação.
É.
Pela escolha que você fez,
assim,
que é um direito
bate
seu.
Pronto, agora.
Muito bem. Eu tenho uma ouvinte na linha, que é uma mulher. Boa tarde, Maria do Carmo, tudo bem? Alô?
Alô?
Ah, sim. Agora sim a produção me esclareceu. Antes da Maria do Carmo é o Cícero Duarte. Boa tarde, Cícero.
Viu, Joel?
Puxa vida, chamei você de Maria do Carmo. Que é isso, cara? Isso, o Cícero Duarte, do Itapevi. Cícero, eu estou conversando aqui com três representantes importantes do universo feminino. Estamos fazendo uma reflexão a respeito do aborto e da igualdade no nosso país. Você tem uma pergunta para elas ou uma colocação?
Eu tenho uma colocação, né, Joel? E foge do assunto. A gente está vivendo realmente o apocalipse, né, Joel? Dentro da minha visão e entendimento. Eu não concordo, Joel, com o aumento que os professores estão pedindo no momento. Segundo os meus estudos, é 65,33%, né? Isso é um absurdo, isso é um estelionato, isso é uma corrupção. Eu não aceito, Joel. O Estado brasileiro não tem como pagar esse aumento, 75,33%. Enquanto que um aumento para outras categorias é 8%, 5%, 7%. Então, eu queria dizer que o Estado não comporta, não suporta pagar esse aumento. Eu não suporto, eu como cidadão brasileiro, eu não consigo pagar esse aumento.
Muito bem. E agora, eu, das três convidadas nossas, uma é professora. Vamos ouvir a resposta dela, da sua colocação, que foge ao tema, mas não tem problema, já que você é um ouvinte do Observatório e teve o trabalho de ligar para a gente. Ouça a resposta e obrigado pela sua participação. E está aí seu desabafo contra o aumento dos professores nas escolas públicas. Um abraço, Cícero. Prazer em falar com você. Já fazia algum tempo que você não ligava.
Tá ok. Igualmente, Joel.
Muito bem. Ah, ele fugiu um pouco do tema, Márcio, mas você é professora.
Sim.
Esse aumento de 65%?
Deveria ser 100%, Cícero. Um país que não investe em educação e não respeita os professores é um absurdo. Respeitar o professor. Sem educação não há desenvolvimento. Sem educação não há crescimento. Sem educação a gente não pode falar de moral e de ética. Desrespeito é uma lava-jato. É um monte de empresários e políticos que tiram do nosso bolso salários milionários dos políticos, absurdamente, empresas lucrando. E quem está na linha de frente quando se fala em educação é o professor. Esse país não valoriza, professor deveria ser valorizado, professor é um rei. Não é porque eu sou professora, não, nós trabalhamos com formação de pessoas. Formação de pessoas é desenvolvimento para o país. Se nós ainda tivermos essa mentalidade e essa consciência, né, subdesenvolvida, eu diria que 60%, 50% é demais. Professor não trabalha, professor se diverte. É assim que as pessoas falam. Professor, ele tem um compromisso ético. O professor, ele é importante e fundamental para o desenvolvimento do país. Está na hora desse país, dos brasileiros valorizarem mais. Então é digno, sim, professores, vão para a rua se manifestar. Eu tenho todo apoio. Fui na manifestação dos professores, como professora universitária, os professores de ensino médio e fundamental ganham uma miséria, um sucateamento das universidades federais. Então vamos acordar. Educação em primeiro lugar e precisamos de professores e respeitar os professores dignamente.
Muito bem. A Maria do Carmo, agora sim, está na linha? Boa tarde.
Tudo bem, né?
Tudo bem, Maria do Carmo. Como Tudo é que está Itaquera?
Bom. Itaquera está bem.
Está chovendo?
Hoje não, hoje está nublado, está tranquilo.
Muito
olha,
bem.
Em primeiro lugar, eu quero contrariar o seu ouvinte, Cícero, né? E eu estou de pleno acordo com o que a professora se colocou aí, é isso mesmo. Eu não sou professora, mas eu sou mãe, sou avó e quero meus filhos, meus netos muito bem educados. E para isso tem que ter bons professores, bons profissionais bem pagos.
Muito bem.
Entendeu? Então, eu sou da época que professor realmente era um rei, era tratado, era como um doutor. Infelizmente, hoje mudou muito.
Legal.
Agora, voltando à história do aborto, já sou contra a outra que é a favor do aborto. Eu não sou evangélica, mas eu não sou, não, nossa, eu não sou a favor do aborto.
É?
Por quê? Não, de forma
Por quê?
Alguma.
Isso.
Por quê? Veja bem, um feto...
Ô, Maria do Carmo, faz um favor para mim, fala um pouquinho mais alto.
Mais alto.
Isso, né? Agora sim.
Melhorou, né?
Opa!
Olha, veja bem.
Aí, para as pessoas acreditarem naquilo que você está falando.
Ah, entendi.
Você é contra o aborto por quê?
Eu sou contra o aborto porque, veja bem, por mais que falam que é, como é que se diz, é saúde pública, é não sei o quê, mas eu acho, em vez de ser a favor do aborto, eu acho que deveria ter políticas públicas para incentivar essas mulheres não engravidar. Porque o feto, depois de feito, eu acredito que ele não deixa de ser, ele não é menos importante do que a mãe, ou vice-versa. É um ser humano, passa a ser um ser humano. É como se a criança nascesse e falasse assim, ah, então vamos matar a criança porque é uma criança, então vamos matar a criança. Então é a mesma coisa. Matou o feto, para mim, é a mesma importância de matar quando tivesse após nascido. Então eu concordo que seja um crime. Eu sinto muito, eu sei que vocês são muito bem estudados, entendem muito bem do assunto, mas eu como mãe, como avó e como cristã, eu não aceito o aborto, tá? E respeito quem discorda, entendeu?
Tá bom.
Mas
olha,
eu sou contra porque a partir do momento, eu acho que tem que incentivar, tem que bater, sair dessa tecla do aborto, 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 tem que aceitar, e fazer políticas públicas para incentivar as mulheres não engravidar.
Muito bem.
Um abraço.
Ana, muito obrigado pela sua participação, um abraço a você, viu? Ligue
não,
sempre pra gente.
Olha, o seu programa eu gosto muito e é um prazer participar.
Obrigado, viu? Um abraço. Muito bem. Olha, eu gostaria de pegar uma parte daquilo que ela falou e queria repercutir com você, Carmen, e com você, Suzana, depois com a Márcia. É o seguinte, antes de o aborto, políticas públicas, e você que trabalha com adolescente, pode opinar melhor, de esclarecimento, para não se engravidar essas jovens, porque há um número expressivo de jovens, né, com gravidez precoce. Eu não sei se a palavra existe precocidade, mas os adolescentes estão se relacionando sexualmente agora muito mais com 12, 13 anos de idade. Políticas públicas que esclareçam esses jovens. E no projeto que vocês desenvolvem na Viração, há também essa preocupação em relação ao sexo?
A gente tem, sim. Na verdade, é uma das pautas em relação à sexualidade, né? Infelizmente, a gente está no século XXI, mas são poucas famílias que conversam sobre sexo de uma forma natural, né, ali no almoço, no lanche, no jantar, mas assim, a gente tem essa pauta nos momentos de formações com jovens, né? Assim como a gente debate os temas relacionados a direitos humanos, sexualidade está dentro de direitos humanos, sim, né? Mas a gente ainda percebe, hoje menos, mas assim, ainda há né, falta de debate que já vem dentro de casa, né? Já outros não. Então, assim, o que falta é a informação clara, né? Apesar de ser muito debatido, mas ainda tem muito tabu, né, com a sexualidade, né? Esclarecer, hoje tudo bem, os métodos anticoncepcionais estão super mega divulgados, mas ainda tem casos, por exemplo, teve uma reportagem, né, no Fantástico sobre o caso das camisinhas e dos homossexuais com HIV, né, dando um toque, inclusive para os jovens, né? E eu não sei se vocês viram essa pauta, né? É um dado super alarmante, e eu acho que quanto mais a gente conversa de uma forma natural, melhor, né? E a gente tenta discutir isso muito nas capacitações.
A prevenção, políticas públicas em relação à prevenção seria uma alternativa, Carmen?
Essas políticas públicas deveriam ser revestidas de mais conhecimento, de mais informação, porque o que nós percebemos, os meios de comunicação, através de certos programas, certas novelas, eles ensinam o contrário do que nós aprendemos, né? Quando eu digo nós, eu me refiro assim, as pessoas já na faixa etária dos seus 50, 40 anos, a educação era diferente do que é agora. Então, agora, se propala a gravidez, o desfazimento da sociedade conjugal, como se fosse tudo uma coisa normal, como se fosse tudo banal. E então, este jovem, com falta de informação, acaba achando que na vida dele pode acontecer igual na ficção. E isso acaba realmente ocasionando essas gravidezes fora do prazo, essas relações tidas de forma inconsequente, né, que vão gerar essas crianças que vão acabar sofrendo. Então, é imprescindível, necessário, que realmente o Estado se preocupe um pouco mais com investir na educação, em capacitar esses pais, em mais centros de educação. Antes a gente tinha na escola uma matéria que se chamava Educação Moral e Cívica, que abordava todos os assuntos, agora a gente não tem mais isso. Então fica tudo assim muito vago, fica as informações distorcidas de programas que são assim inconsequentes, que não estão preocupados com o que vai acontecer, e aquele jovem que está um pouco mais afastado e que tem aquela dificuldade de conversar com seus pais, porque eles também não têm a formação necessária e também não sabem como orientar. E, de consequência, nós vemos aí estas crianças, estas jovens com 13 anos, 16 anos, engravidando, sem nem ter noção do que significa ser mãe e como vai ser a criação dessa criança. Então, há necessidade de um investimento maior, de uma capacitação maior nos postos de saúde, nas consultas médicas, nas escolas, para que possamos melhorar esse conhecimento.
Muito bem. Antes do intervalo, eu queria ouvir você, Márcia.
Sim, eu concordo em parte com as colegas aqui, mas as políticas públicas de educação, é claro que elas são fundamentais. Acho que tem que discutir a questão da sexualidade com os jovens, a questão da educação. Mas, para isso, o aborto não pode ser criminalizado. Eu acho que a gente tem que avançar nessa questão e alterar, sim, a legislação. Para a gente poder colocar essa conversa às claras e pensar em políticas públicas. E alterar a legislação atual é deixar de considerar o aborto, como é considerado hoje, como um crime hediondo, que é um absurdo, que a pena vai de 1 a 10 anos de prisão. Como é que a gente pode falar de políticas públicas sem avançar nessa Constituição, que ao mesmo tempo é extremamente conservadora e querem cada vez mais criminalizar? Então, a gente precisa compreender também que nesse universo feminino existem classes sociais diferentes. Políticas públicas, hoje quem mais sofre, como eu havia falado, são as mulheres pobres, excluídas, negras, que sofrem, que não têm aonde recorrer. E como dizia o professor, o médico, que eu gosto muito quando ele aborda essa questão, o Drauzio Varella, ele fala até a ginecologista pode engravidar. E aí? Então, existem inúmeros motivos e situações que a gente tem que levar em consideração.
Muito bem, vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, aqui é Laura Gelbert, da Rádio Onda em Português. Notícias do Brasil e do mundo, produzidas pela nossa equipe de jornalismo, entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.on.org/POR e seguir a rádio no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Voltamos com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. OMS quer acabar com a epidemia da tuberculose até 2035. Para marcar o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, a agência da ONU pediu novos compromissos e novas ações. No Brasil, a tuberculose é um sério problema para a saúde pública, com profundas raízes sociais. A cada ano, são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem 4,6 mil mortes em decorrência da doença. O Brasil ocupa o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% do total de casos de tuberculose no mundo. Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, quer acabar com a epidemia da tuberculose até 2035. O objetivo faz parte da estratégia para pôr um fim à doença, lançada em maio do ano passado, quando os países membros concordaram com um novo plano de ação de 20 anos. Para marcar o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, neste 24 de março, a agência fez um pedido a governos, às comunidades afetadas pela doença, organizações da sociedade civil, hospitais e clínicas e a parceiros internacionais. Segundo o coordenador do Observatório Tuberculose Brasil, Carlos Basília, o Brasil faz parte de um conjunto de 22 países que concentram 80% dos casos de tuberculose no mundo. De Brasília, em entrevista à Rádio ONU, o médico falou sobre a doença no país.
Coloca o Brasil num grande desafio de desenvolver estratégias e investir recursos e ações no sentido de reduzir, né, a incidência e a mortalidade por tuberculose no país, que é muito alta. Nós temos 70 mil novos casos de tuberculose a cada ano, com aproximadamente 4.600 óbitos, mortes que poderiam ser evitáveis.
A OMS quer que todos se unam na adoção da estratégia para alcançar, tratar e curar os que sofrem da doença atualmente. Segundo a agência, houve um grande progresso no combate à tuberculose nos últimos anos e o mundo está no caminho correto para atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para reverter a transmissão da doença até o final de 2015. Mas os especialistas da OMS alertam que isso não é o suficiente. Em 2013, 9 milhões de pessoas contraíram a doença e 1,5 milhão morreram. A estratégia da organização para acabar com a tuberculose prevê um mundo livre da doença, sem mortes, infecções ou sofrimento. O plano determina metas e ações que devem ser alcançadas e cumpridas por governos e parceiros. Para a OMS, é fundamental fornecer cuidado específico ao paciente, buscar sistemas e políticas que facilitem os trabalhos de prevenção e cuidado médico e avançar com pesquisas e inovações necessárias para acabar com a epidemia. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Muito bem, para comentar esses dados alarmantes aqui no Brasil, por telefone eu converso com o médico do Instituto de Infectologia de São Paulo, Hospital Emílio Ribas, o Dr. Giancarlo Gorenstein. Boa tarde, Giancarlo, tudo bem?
Boa tarde, como vai? Tudo bem?
Tudo em ordem. Nós vamos conseguir, nós aqui no país, o Brasil vai conseguir diminuir esses dados alarmantes?
Na verdade, tem que existir políticas públicas que façam um gerenciamento desses casos. Qual é o grande obstáculo que a gente acaba enfrentando quando se fala de tuberculose? É que é um tratamento prolongado, no mínimo 6 meses, dependendo da forma que for comprometida, e que muitas das vezes, pelo fato do paciente se sentir muito bem, melhorar os sintomas de febre, de tosse, ele abandona o tratamento. À medida que ele abandona o tratamento, nós temos a possibilidade não só da recorrência do quadro, como ao mesmo tempo de contaminação de outras pessoas.
É isso que eu ia te perguntar, a contaminação é um grande problema também, né?
Aí que tá, porque à medida que o indivíduo tosse, os bacilos da tuberculose eles ficam em suspensão no ar. Seja no metrô, seja no ônibus, seja num elevador, e ele contamina, sim, outras pessoas e muitas das vezes com risco de formas resistentes. Um outro problema que nós temos, que é muito comum, são principalmente moradores de rua e que tenham associação com drogas, quer dizer, crack, especialmente o crack. Eles são dos maiores vetores de abandono, uma vez que, logicamente, eles não têm regularidade nem para eles, que dirá para a medicação. E isso acaba, então, também sendo uma via de prosperar a contaminação na população. Então, quando a gente diz medidas de controle e de impacto, os Estados Unidos conseguiu muito bem essa característica, principalmente porque ele permitiu com que os serviços de vigilância epidemiológica, ou seja, aqueles serviços que monitoram as transmissões de doenças infecciosas, entre elas a própria tuberculose, tivessem o poder de polícia. Ou seja, essas pessoas, elas eram simplesmente convocadas a tomarem a medicação e fazerem uma coisa que nós chamamos ingestão dessa medicação de forma supervisionada. Então ela vai lá, na frente de um policial, ela toma a medicação. Ela falou, não, eu vou tomar depois. Não, você vai tomar agora. Não, então não vou tomar. Não, então você está preso. Isso foi uma das maneiras que eles conseguiram
erradicado essa.
Conter, sim, a proliferação da tuberculose, principalmente na Flórida e na região de Nova Jersey e Nova York. Então foi uma forma muito positiva, mas à medida em que você não queira tratar, para você é uma coisa, à medida que você não queira tratar e você coloca a tua comunidade em risco, é outra. Então, talvez a gente precisasse enfocar melhor, definir quem são aqueles indivíduos que fazem abandono, quem são os recorrentes, por quê? esse acaba sendo um dos maiores vetores de transmissão, portanto, da doença.
Está aí o esclarecimento do Dr. Giancarlo Gerstein. Giancarlo, eu quero que você volte na próxima semana para falar desse do grande problema que a gente está tendo agora com a dengue, né?
Vai ser um prazer.
Mas esse é um outro assunto. Hoje é o Dia Internacional da Tuberculose, mas você me lembrou, na época de estudante, no início do século passado, houve uma vacinação em massa no Rio de Janeiro que realmente a polícia teve que prender, né, a população que não queria ser vacinada, não é isso?
Pois é, e esse é um poder efetivo que graças a isso se erradicou febre amarela, que se erradicou inclusive malária em algumas regiões, principalmente no Rio de Janeiro.
Não sei se isso é legal, Carmen, mas é uma alternativa para a gente erradicar essa moléstia. Muito bem, muito obrigado, viu, pela sua participação. Um grande abraço.
Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço.
Muito bem, voltamos com o nosso programa. Como diria, não sei se é legal, né, Carmen? Depois colocar um policial do lado, olha, se não vacinar,
não, mas
vai
você preso. Veja, é uma questão de emergência. Está em perigo a comunidade, a saúde pública. A pessoa tem que se submeter ao tratamento sob pena de ela mesma ser prejudicada e a comunidade como um todo. Então, a força policial aí foi usada de uma maneira moderada e para evitar que um mal maior pudesse acontecer.
Acho que a gente poderia fazer isso no Brasil. Isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Agora aqui...
É diferente. Aqui nós teríamos muitas controvérsias, né? Não seria assim tão fácil de se aplicar, até por conta do princípio aí de que você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, isso não é virtude de lei, mas dependendo da necessidade, suponha que é uma epidemia aí que está matando, que está incontrolável e você tem que tomar o remédio, a pessoa precisa colaborar.
É verdade. Suzana, voltando um pouco na viração, qual o principal projeto que vocês estão desenvolvendo?
Ah, tem vários.
O que você pudesse numerar para que ouvinte pudesse tomar conhecimento do que vocês estão realizando lá no Viração?
Por exemplo, a gente tem as formações com o Centro de Casas de Cultura aqui de São Paulo. A gente tem formações relacionadas à Agência Jovem de Notícia, né? Que é um site, tem uma página no Facebook, em que a gente noticia, e essa notícia é feita pelo jovem de diferentes, não só o jovem que faz pela formação, mas o jovem que participa de diferentes coletivos, organizações, movimentos de juventude, né?
Ou seja, a internet é uma ferramenta importante no projeto
para... Sim, a gente tem Twitter, tem essa página no Face que é bem clicada e acessada, né? E a gente também participa, impacta nas políticas públicas, mas num outro viés também que é discutir algumas pautas pertinentes que envolvem o jovem também, né? E para isso a gente... forma ele e participa de mobilização de redes. Então, a gente tem uma colaboração importante na Renajoc, né, que reúne esses jovens para falar de um direito humano à comunicação, né, à democratização da comunicação. A gente tem uma página no Facebook, a gente recebeu um financiamento a gente criou uma cartilha explicando o que é a Renajoc, vários termos também que diferentes jovens de diferentes coletivos discutiram, o direito à comunicação, os direitos humanos.
Muito bem. Vamos continuar com a participação dos ouvintes. A Ingrid Soares, da Vila Sônia, muito obrigado por essa ligação, Ingrid. É o final do telefone 6232. Concordo com a doutora Carmen. Hoje os valores estão invertidos. Engravidou, aborta, ao invés de fazer uma família. Brigou, separa. Existem problemas com drogas, ao invés de valorizar a ligação. Onde vamos chegar com essa inversão de valores? Onde nós vamos chegar, Carmen?
Onde vamos chegar?
Você não sabe, não adivinha.
Infelizmente não tenho essa resposta, mas eu vejo que há necessidade de fazermos o trabalho inverso. E por isso nós, né, que temos essas funções de estarmos falando com o público, estamos permanentemente fazendo trabalhos de conscientização, de explicação, de resgate desses valores. E nesse aspecto, eu até falo da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, que por meio das suas diversas comissões promove constantemente debates acerca de vários temas, né, buscando disseminar o conhecimento, assim, a conscientização, para que esses valores sejam resgatados. E não é só a ordem dos advogados, a gente vê isso também nas comunidades, nas ONGs, nas igrejas que têm trabalhos sociais, né? Mas é difícil porque você conta com o outro lado, o fator financeiro que às vezes acaba falando mais alto e que fica assim... combatendo com a gente, né? Então
muito
é
bem.
Muito difícil, mas não é impossível.
Eu tenho um ouvinte na linha, mas antes eu gostaria de registrar que Isabel Cristina ligou da Vila Madalena. Obrigado, Isabel. O final do telefone é 8090. Márcia, ela concorda com você. Deve-se legalizar o aborto para não acontecer mortes devido aos abortos clandestinos. O aborto sendo legalizado só irá fazer com que quem for a favor. Quem não é, for nunca irá fazer. Então, a legalização, então, ela está na sua linha de raciocínio, Márcia, que dá essa possibilidade à mulher, né?
Eu queria complementar essa questão de princípios. Nós temos princípios cristãos e religiosos que nos impedem de encarar a realidade. Infelizmente, a população ainda é muito conservadora. Mas eu queria colocar aqui dois grandes movimentos aqui em São Paulo, da sociedade civil, que têm lutado em prol das injustiças sociais, principalmente a luta com relação às mulheres, a descriminalização do aborto, que é o movimento Olga Benário, e as Católicas pelo Direito de Decidir. Católicas pelo Direito de Decidir é interessante porque é uma parte da Igreja Católica, as feministas com relação ao catolicismo e o movimento feminista, defendendo as mulheres. Eu acho que a gente tem que esquecer um pouquinho a questão religiosa, encarar a realidade de uma forma mais crítica e encarar o aborto como uma necessidade de ser discutido. E discutido do ponto de vista da classe mais baixa, o que nós vamos fazer com tantas mulheres e meninas que morrem todos os dias?
Muito bem. Temos mais uma ouvinte na linha. Boa tarde, com quem eu falo?
Eu sou Dulce, aqui é Água Branca. E complementando um pouquinho o assunto professores...
Fala um pouquinho mais alto, Dulce.
Ah, pois não. Eu sou Dulce, né?
Ah, agora ótimo. Estou te ouvindo bem agora.
Ah, pois não. E estou complementando o assunto professores... No ano passado houve um grande concurso para professores PEB 2 e até hoje o governo não chamou assim, alguns que pausaram, né, nesse concurso e estão aguardando. Então, muitos desses professores, né, para não ficarem sem trabalho, estão atuando em salas de apoio, estão atuando em outras salas chamadas de sala de categoria O. E isso é, eles não têm direito à assistência médica, odontológica, hospitalar, mas o pior é que até hoje o governo Alckmin não fez o pagamento que teria que ter sido feito no quinto dia útil de março, e já passamos o dia 20. Então, esses professores estão com muitas dificuldades porque têm compromissos, claro, e não receberam. Até hoje, então eu quero deixar registrado esse...
Muito bem, muito boa a sua lembrança.
Olhe por esses professores que não receberam e os que passaram em concurso, o PEB 2, não foram chamados ainda.
Esse registro obrigado, seu. Não, muito obrigado pela sua participação. Esse registro é importante, Márcia, você vê? Eles trabalham em condições precárias. Como é que você vai exigir qualidade de um professor se ele trabalha nessas condições?
E o pior é que algumas pessoas acham que 65% de aumento é um absurdo. Isso que é um absurdo, os brasileiros desvalorizarem tantos professores.
Muito obrigado pela sua participação, Dulcineia Salgado, lá da Água Branca, viu? Ligue sempre pra gente. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Vamos para o intervalo, Cléo, e voltamos dentro do instante.
Trianon AM. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 24769531. Anote 24769531. Tendance Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso.
O projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Voltando com o Observatório do Terceiro Setor, no fundo, Gilberto Gil. Essa é uma homenagem à nossa convidada, Suzana Sarmiento. Essa música que deixa você mais feliz ou que expressa um momento da sua vida que você estava muito contigo, muito contente consigo mesmo e com o mundo?
Essa me inspira todos os dias com as minhas pautas relacionadas a direitos humanos e a trabalhar com esses jovens que têm tanto a contribuir.
Muito bem, então vamos continuar inspirando você um pouquinho, ouvindo Gilberto Gil.
Até também tá pra morrer, oh, triste na solidão.
Muito bem, tá aí a homenagem à Suzana. Essa música marca muito você. Muito bem, a nossa terceira convidada de hoje, a Márcia Mussali. A felicidade tem música, Márcia? E se tem, qual é a música que expressa essa felicidade que você sente?
Sei, como eu falei, todas do Cartola. Eu gosto muito do Cartola, do Onirã, Barbosa.
Ah, já passou? Nossa, já foi?
Respondi de novo.
Respondeu de novo? Eu fiquei tudo entusiasmado com as músicas aqui.
Você gosta do Cartola,
não,
né?
Ah, é verdade. Não, a terceira era a Carmen. A Carmen. Puxa vida. Então deixa um pouquinho do Cartola, que eu vou ver, que agora daqui a pouco nós vamos entender a Carmen. Nossa, eu tô tão envolvido com as músicas que eu...
Você gosta do Cartola.
É verdade. Muito. Saber,
com esperanças do meu coração, pois já vai terminando o verão.
Sorry, fiz confusão.
Enfim.
Mas a Carmen mora também no meu coração. Muito bem. Voltamos com o Observatório, Terceiro Setor. Numa pequena confusão aqui do apresentador, nós ressaltamos novamente o Cartola. Mas, Carmen, eu quero ver você agora. Que música expressa a sua felicidade? Essa energia que você tem para comandar a sessão de igualdade racial na OAB, para essa energia que você tem, uma mulher combativa como você, o que alimenta? A música que alimenta toda essa sua vontade de viver.
Olha, eu gosto de músicas que tenham melodia, músicas que falem ao coração, músicas que fazem sonhar. Essa música é simplesmente fantástica. O mar, tudo de bom. Você imagina uma tranquilidade, uma paz. É maravilhoso.
Ray Conniff.
Ray Conniff.
Eu amo o mar.
É uma melodia imortal.
Thank you. contamos com o Observatório Terceiro Setor no meio das mulheres, homenageando as nossas convidadas. Esse foi Ray Conniff. Love is Pain.
É, meu amor.
É. Gostou. Voltou muitos anos, hein?
Nossa, olha, viver a vida é viver a música intensamente.
Nossa, eu não sei se dá tempo, Cléo, de colocar o Geraldo Vandré, para dizer que eu falei de flores. É a música símbolo do nosso programa e aquela que eu mais gosto também. Muito bem, estamos quase no final do programa. Trouxemos aqui uma representante da Viração. Ah, sim, eu tenho mais ouvintes que participaram aqui. Por favor, é importante isso. A Flávia Marinho, do Centro. Qual é a opinião das convidadas sobre a maioridade penal? Tema bastante polêmico, como o aborto. Isso dá um programa, hein? Nesse clima de música com Ray Conniff, agora lá... Nós vamos fazer um debate. Mas, respeitando o telefonema da Flávia, curtinho, Suzana, qual é a sua prioridade da maioridade penal? Bom, isso, vocês vão voltar aqui para a gente fazer um programa inteiro sobre isso.
É uma questão bem pertinente. Hoje, às 14 horas, teve um tuitaço, né? Não sei se todo mundo sabe o que é tuitaço. No Twitter, né? Várias organizações relacionadas à juventude e direitos humanos, inclusive hoje a ONU de manhã, em diferentes órgãos da ONU se posicionaram contra a redução da maioridade penal, né? E a Viração, como uma organização que representa jovem, discute muito e defende a pauta e políticas públicas relacionadas à juventude, a gente se posiciona também, né, contra a redução da maioridade penal. E a gente, inclusive, tem uma matéria no nosso Face com várias orientações ali justificando o posicionamento.
Muito bem, Márcia. Quando eu trouxe aqui um juiz de direito, que inclusive vai ser o nosso colunista do Observatório, e ele defende, né, a saída da maioridade penal. Eu disse a ele o seguinte: mas quem é penalizado são os jovens da população de baixa renda. Mais de 70% desses jovens que cometem infrações pequenas são esses jovens da periferia. E ele disse que isso é um viés político. Você concorda com isso?
Discordo e sou completamente contra a redução da maioridade penal, que hoje o Congresso é uma pauta de discussão. Tem uma parte falando em 16 anos, um grupo, e a grande maioria falando em 12 anos. Eu acho que nós estamos diante de um crime, é um absurdo o país, isso é um retrocesso. A gente fala tanto em desenvolvimento e outros países não admitem nem 16 anos. Né? Tem que ser completamente, inclusive, inconstitucional, isso infringe os direitos humanos. Eu sou contra e isso se chama extermínio de pobres, de jovens, isso é um desrespeito.
Muito bem.
Complementando, extermínio de pobres e, em especial, os jovens pobres negros. O problema é cultural, o problema é social. Enquanto o governo não investir na educação, na qualidade do ensino, pode criar diversas leis que não vai surtir efeito, porque já é mais do que sabido que as leis sozinhas não são suficientes para mudar as condutas discriminatórias, preconceituosas e criminais. Junto com elas, a necessidade desse trabalho de resgate da cultura, da educação, do trabalho digno, para que haja um efeito. Sem isso, estará fadado ao insucesso. Então, eu sou contra também o rebaixamento da idade penal, por esses aspectos, porque quem vai sofrer são aqueles menos afortunados, né? São os pobres, os rapazes menores da periferia, em especial os jovens negros.
Muito bem. Meus agradecimentos aos ouvintes que ligaram para cá. A Ingrid Soares, a Maria do Carmo, a Dulcineia Sagrado, a Isabel Cristina, ao Cícero Duarte, a Flávia Marinho e a Ana Laura Silva, lá de Guaianazes, que falou que o aborto é a pior alternativa. Eu não li, Ana, não deu para ler, o programa estourou, mas muito obrigado pela sua ligação, participe sempre do nosso programa. Meus agradecimentos especiais a Márcia Mussalem, a Carmen Dora de Freitas Ferreira e Suzana Sarmiento, presidente da Viração Educomunicação. Os trabalhos técnicos, como sempre, do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no Canal 2 Net Cidade todas as quartas-feiras à meia-noite. E as reprises às segundas-feiras, à meia-noite e meia. Se quiser ouvir novamente esse programa, ele estará em breve em nosso site, www.observatoriotressetor.com.br. Em nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório Três Setor. Em homenagem à nossa convidada, Carmen Dória Ferreira, de Freitas Ferreira, terminamos com o Rei Conniff. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14h, com o programa especial do Mês da Mulher, homenageando as mulheres que trabalham pela construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Muito obrigado pela participação das três, um abraço e um beijo. Fiquei muito contente de revê-las, viu? E conhecer vocês e o trabalho da Viração. Boa tarde e até a próxima. Um abraço.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensino uma antiga lição: de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados. Armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora.
saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.
Olá, aqui é a Mônica Vilela Grady, da Rádio ONU em Português, em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.